Evolving education for a changing world. Expand your career opportunities and earn an MBA from University of Cincinnati Online Lindner College of Business. Designed for busy professionals, UC Online MBA is flexible, personalized, and supports students from application all the way through graduation. Get the world-class degree you deserve without sacrificing work or family commitments. Apply now at online.uc.edu/MBA.
Gabriel Alves, vamos lá analisar aquilo que se passou. Já vamos chamar também o Júlio Magalhães e o João Castro, mas de facto o Foco do Porto só dependia de si para passar e não conseguiu estar à altura.
Era o dia mais difícil para Diego Simeone, dado as circunstâncias. Está a 10 pontos do líder em Espanha, do campeonato de espanhol. Perdia aqui, se perdesse o jogo, portanto, o acesso portanto, à Champions, era o adeus da Europa. E não é por acaso que era o dia mais difícil, porque obviamente ele não costuma fazê-lo e veio ao meio do terreno abraçar os jogadores e festejar, portanto, esta vitória com os seus futebolistas. É algo que ele normalmente não faz, recolhe-se à cabine e depois naturalmente lá fará isso com os seus futebolistas. Eu dar aqui, já vi que, e penso que é Griezmann o homem do jogo. Penso que sim, porque tem o golo que marcou e abriu a chamada lata e está, portanto, também na assistência para o segundo e está também no terceiro golo. A verdade é esta, o Futebol Clube do Porto teve tudo para poder, domínio do jogo completo, encostou o Atlético ao seu meio campo, pô-lo atrás da linha da bola, criou situações de envolvência, mas depois não teve capacidade para definir. Depois de vários lances de bola parada, vários cantos consecutivos, vários livres à entrada da área, e na verdade não conseguiu criar uma situação que se possa dizer de definição capaz de poder vir a abrir o marcador quando o resultado estava em 0-0 e o Futebol Clube do Porto estava por cima do jogo. Portanto, só tem que se queixar de si da sua falta de definição. Quanto às duas, três defesas que Oblak fez? Bem, Oblak faz parte do 11, como de qualquer, portanto, guarda-redes, e sabe-se que Oblak é um grande guarda-redes. Equipa do Atlético, a ganhar por 1-0, quando se pensava e tinha, portanto, pouca criatividade, pouco andamento no jogo, a ganhar por 1-0, e atenção, o canto, a partir do lance de bola parada, atenção que o golo de Griezmann é um golo de grande técnica, muito bom o golo de Griezmann, de grande jogador, com o seu melhor pé, que é o pé canhoto. A partir dali, o Atlético ia fazer o seu papel, o seu trabalho, que é aguentar o Futebol Clube do Porto. Tinha cabeça, tinha esclarecimento, tinha frieza e conseguia realmente criar outro tipo de situações. Não conseguiu. Taremi acabou por perder mais uma. E depois, olha, é a questão do contra-ataque que nós fomos avisando, porque era aquilo que o Atlético ia fazer. E com a entrada de Correia, naturalmente, isso ainda ficou mais, portanto, iminente. Quanto aos aspectos que se apareceram no jogo, eu quero dizer que houve aqui muitos momentos que não houve futebol. Houve, portanto, discussão, houve luta, houve incidência física e houve cenas feias. Há duas expulsões, eu já dei a minha opinião, respeito muito o Pedro, naturalmente, tudo, porque ele é que é o técnico, a minha opinião é uma opinião, portanto, diversa aqui, mas acho que há aqui um jogador que prejudicou hoje o Futebol Clube do Porto, chama-se Otávio.
Otávio, que também esteve ao ouvido nessas duas situações, alguma confusão junto aos bancos de suplentes.
Em termos de coletivo, com o seu nervosismo, tudo.
Sim.
Tanto que o realizador da realização da transmissão, quando ele foi para o banco, obviamente focou e verificou-se com os outros jogadores, enfim, aborrecidos, com a não produção, mas Otávio não, Otávio completamente, penso que deveria ter sido substituído muito antes.
Daqui a pouco vamos escutar Sérgio Conceição e Ruben Amorim a reagir a estes resultados. O Sporting e o Futebol Clube do Porto perderam esta noite na Liga dos Campeões, mas Júlio Magalhães, vamos lá medir esse pulso, como é que vês esta exibição do Futebol Clube do Porto e o que é que esperas agora desta caminhada europeia que segue para a Liga Europa? Vamos ainda saber que adversário é que vai ter que enfrentar o Futebol Clube do Porto, mas hoje fica aqui este resultado e o Futebol Clube do Porto a falhar a quinta passagem consecutiva à fase eliminar da Liga dos Campeões.
Sim, mas acabou por não ser uma noite negra para o Porto. Vai à Liga Europa. Pior era se o Milan tem ganho e o Porto nem à Liga Europa tinha ido com esta derrota. Agora, Foi um grande
noite
jogo.
Noite cinzenta, então.
Hã?
Noite cinzenta.
Noite cinzenta apenas. Acontece, é futebol. Hoje era um jogo decisivo, uma final. Quem ganhasse passava. Eu disse aqui que o Atlético de Madrid não era uma equipa, não estava a ser uma equipa com classe. Não teve uma equipa que joga neste sistema. Tinha dito até que parecia-me que o Simeone tinha recuperado neste jogo um bocado o ADN do Atlético. Tanto é que o João Félix nem entrou, nem... foi jogador de combate, foi defender, teve sorte, defendeu de forma atrapalhada às vezes, mas sempre a defender. Acabou por marcar um golo num erro da defesa do Porto e sentenciou o jogo. Este 3-0 já é muito fruto do cansaço dos jogadores do Porto, do Sérgio ter metido os jogadores todos lá na frente, fez o que tinha a fazer, perder por 1-0 ou por 3 é a mesma coisa. E portanto acho que não há nada a dizer, eu nem falo em injustiça, sequer não se pode dizer que foi uma injustiça. Porque o Atlético marcou 3 golos e o Porto marcou 1. O Porto teve mais posse, jogou melhor, teve mais jogo, mas não marcou golos. E por isso sai desta Champions. Era o grupo mais forte à partida desta Champions, era este. Já sabia que isto ia acontecer, podia acontecer, porque era de facto um grupo...
O grupo da morte, sim. Estamos falando disso.
O grupo da morte e, portanto, este era o jogo decisivo. E acho que para o jogo decisivo foi de facto um grande jogo. Não foi bonito às vezes, mas foi competitivo, foi lutador, os jogadores... Deram tudo, os 11 de um lado e do outro, e ganhou o Atlético, não foi com sorte, ganhou com aquilo que tem ganho. Eu estava a falar do jogo do Liverpool e do Klopp, foi mais ou menos isto. O Klopp ficou muito zangado na altura, porque o Atlético de Madrid não jogava a bola, só estava a defender e de repente marcou 3 golos e ganhou, como disse o Gabriel, já não lembrava, 3-1. E hoje foi igual, eu ganhei o 3-1 também. Hoje, nada a dizer, o Porto vai para a Liga Europa e pronto, é um revés nas finanças do Porto, provavelmente. Em termos financeiros é um revés, em termos esportivos é uma eliminação da Champions e é uma Liga Europa em que se calhar o Porto tem mais chances, provavelmente, claro, de chegar ao fim da época e até estar na final de uma Liga Europa do que teria se calhar de chegar à final da Champions. Vamos ver. Há sempre uma porta que se fecha e uma janela que se abre, temos que pensar assim.
Essa janela é a Liga Europa?
É a Liga Europa, que pode ser uma oportunidade, claro.
É, o Futebol Clube Porto vai seguir para esse play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. Este ano a competição teve essa mudança, joga o terceiro classificado da fase de grupos da Liga dos Campeões, frente ao segundo classificado das fases de grupos da Liga Europa, e depois quem vencer esse encontro vai encontrar o primeiro classificado da Liga Europa nos oitavos de final. Essa mudança. Chamar ainda o João Castro, que daqui a pouco vai estar connosco no Campeão E, mas queria, João, uma primeira reação a esta derrota do Sporting e o que é que achaste do jogo. 4-2, venceu o Ajax, mas muitos jovens lançados, e aqui algumas notas sobre essas prestações desses jogadores que se estrearam hoje também pelo Sporting na Liga dos Campeões.
É verdade, Miguel, uma derrota que não abala nada o excelente percurso do Sporting na Liga dos Campeões, uma derrota que, tendo em conta as circunstâncias, até o resultado um pouco expectável. Obviamente que o Ruben Amorim aproveitou que é para preparar os próximos jogos, para fazer descansar os habituais titulares, que é para dar minutos aos que não jogam habitualmente e aos jovens, e portanto, e com isso o Ruben Amorim conseguiu juntar uma equipa que foi em várias partes do jogo competente, mas que os erros individuais deitaram por terra o que poderia ser um resultado um bocadinho diferente. O Sporting praticamente deu 3 golos ao Ajax, e estes erros em grande competição perante o Ajax, que faz uma prova fantástica, que tem tantos pontos como o somatório das outras equipas no seu grupo, portanto, 9 pontos de Sporting, 9 pontos do Dortmund, e o Ajax tem os 18 pontos. Mas em relação à tua questão em concreto de jogadores, realçar o bom desempenho de Tabata, acho eu, ali a fazer a ligação, depois com um bom golo, poderá ser uma oportunidade para Tabata, por exemplo, para no sábado jogar a ponta de lança nesta posição que jogou hoje, porque Paulinho está castigado, como sabemos. Depois destacar o Ugarte, acho que mostrou realmente a qualidade que já tinha demonstrado na Luz, e portanto faz dois bons jogos contra equipas muito difíceis, o que acho que é muito positivo para Tabata. De destacar também mais uma vez a exibição muito segura e competente de Mateus Reis, que tem surpreendido bastante, e portanto nota muito positiva também para o Mateus Reis. E depois dar a destacar realmente os miúdos. Gonçalo Esteves, acho que teve ali 30 minutos muito bons, depois apagou-se um bocadinho. Nazinho entrou e cumpriu as expectativas. Azul bem nos duelos físicos, menos bem se calhar em alguns passes, mas a verdade é que é importante para ele, é importante se eles jogarem, é importante passar também a mensagem que o Ruben Amorim tem passado, que os jovens no Sporting, tendo valor, têm oportunidades. Isso é uma importante é uma comunicação importante para dentro, mas também sobretudo para fora, para os jovens que queiram realmente jogar num grande e verem que o Sporting dá essas oportunidades. E o Sporting acaba assim a presença na fase de grupos com esta derrota. Acho que com a equipa titular o jogo seria totalmente diferente, diga-se passagem, mas acaba por ser resultado da estratégia que foi montada para um jogo que nada contava em termos de passagem, contava para o prestígio e em termos monetários. Mas o Sporting pode tirar, e Ruben Amorim aqui, algumas boas informações, quer de alguns jovens, quer de alguns jogadores. Portanto, um resumo respectável.
Sim, sim.
E aliás, também dar oportunidade a que os jogadores ganhem, portanto, traquejo competitivo a outro nível. Portanto, jogadores jovens que, com os erros que possam ter cometido hoje, naturalmente vão também aprender para futuros jogos, para no índice competitivo, naturalmente não vão estar a cometer os mesmos erros. É com os erros que se aprende.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.